De pé para fazer nossa oração inicial.
Nós que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamada aos seus vereadores. Presente. Sua apresentação de Deus declara abertos a presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
O comunicado somente um do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Jaci, CONSEP, a número 12. Digníssimos senhores, o Conselho, aí ele cita aqui o Conselho, que é o CONSEP, solicitamos parceria na Rua do Lazer do dia 1º de março de 2015, em comemoração ao aniversário da cidade, a partir das 8 horas, na rua em frente à Biblioteca Municipal. Vários projetos estão sendo desenvolvidos e outros aguardando a captação de recursos. Os projetos visam propiciar a nossas crianças, jovens e adolescentes momentos de cultura, esporte e lazer em segurança e longe das drogas ou qualquer espécie de risco ou vulnerabilidade. Esperamos contar com todos os parceiros possíveis, visto que comungamos o mesmo ideal. Então, é o pedido que vem assinado pela presidente do CONSEP, Neuzimar Aparecida Pinheiro. Rua do Lazer, do dia 1º de março. Nós temos alguns expedientes aqui assinados pelo vereador Márcio, esses não vão para votação, não. É o requerimento número 7.
Peraí, presidente. Eu queria que você prestasse atenção no requerimento do Márcio aí. Vocês viram o que que fez o requerimento aí. Viu, Lino? Tornado.
Repetindo, esses projetos, esses requerimentos que eu vou ler agora não vão para votação. É só para conhecimento, ciência dos senhores vereadores. Requerimento número 7 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci. Eu, vereador Márcio Luiz Borges, requeiro que nos subsídios mensais que receberei ao longo desse exercício não seja aplicado o percentual de 6,23% concedido pela resolução número 544, de 4 de fevereiro de 2015, bem como o valor do resíduo relativo à retroação ao mês de janeiro, constante no artigo 3º da referida resolução, prevalecendo, destarte, o valor dos subsídios que a mim foram pagos nos exercícios de 2013 e 2014. São termos em que peço e expeço honroso deferimento. 23 de fevereiro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Já foi deferido pelo senhor presidente. O requerimento número 8. Também endereçado ao presidente da Câmara, eu, vereador Márcio Borges, requeiro desta presidência que contrate serviço de assessoria jurídica para dar suporte na avaliação dos processos licitatórios e demais documentos que me foram enviados pelo Executivo através do ofício número 478, 19 de novembro de 2014, cuja cópia segue anexo. Nesses termos, peço e espero honroso deferimento, 23 de fevereiro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Então, são vários processos licitatórios que foram enviados a partir de requerimento por ele feito ao Executivo. E o ofício número 2 do gabinete do vereador Márcio Luiz Borges, excelentíssimo senhor Luiz Rogério Vilas Boas, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência e aos demais pares que não assinarei nenhum projeto que não constar o parecer da assessoria jurídica, bem como votarei de maneira contrária os projetos cujo parecer exarado pela assessoria jurídica for contrário. Sendo para a oportunidade, subscrevo-me reafirmando voto de elevado apreço cordialmente, Márcio Luiz Borges, vereador. O senhor presidente já está ciente deste ofício. Agora o requerimento que eu vou ler vai para a votação, que vai ser endereçado para pedir informações no Executivo. O vereador que esse subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando, nos termos do inciso 18, artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527/2011, informações a respeito do terreno que foi doado ao município pela Associação dos Amigos do Rio Grande, Amigrande, como medida compensatória do condomínio a ser construído pela mesma, a saber. Número 1. O que a Prefeitura pretende fazer no local a título de destinação do imóvel? 2. Qual o valor estimado do investimento, se já houver alguma destinação? E 3. Qual o período de execução do investimento, caso já tenha sido decidida a sua destinação? Nesse termo, pede a sério deferimento. 23 de fevereiro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Esse depois, senhor presidente, vai colocar em votação. Em relação aos projetos de número 33, que altera a denominação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, de que trata a Lei Municipal 1161, de 2 de maio de 2013, aguarda o parecer da comissão nomeada, no caso, a Comissão de Legislação e Justiça, a respeito das razões do veto. O de número 37 dispõe sobre o pagamento de débitos e obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, decorrente de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV, vai para a primeira votação nos termos do artigo 65 do Regimento Interno. O de número 38 e o de número 2 de 2014 e 2 de 2015, que trata das questões inerentes aos animais domésticos, o primeiro de autoria do vereador Nelson Galvino e o segundo de autoria do Executivo, eles também vão para a primeira votação. Neste caso, não no artigo 65, mas sim porque receberam o parecer das comissões. O de número 3, que autoriza parcelamento e pagamento de dívida com o consórcio intermunicital de saúde dos municípios da micro-região de Lavras, Cislaves e da Outra Providência, primeira votação, artigo 65 do Regimento Interno. O de número 4, que altera o artigo 40 da Lei 1181 de 2013, que define política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e das providências, aguarda ainda a verificação pelo assessor jurídico a respeito se isso é uma determinação de esfera superior ou se pode ser tratado só pelo município. A questão seria a votação para uma pessoa só, para o Conselho Tutelar. Projeto de leis complementares. O número 4, concede reajuste para o prefeito e para o vice-prefeito. Vai para a primeira votação, terminada a vista do vereador Sebastião. O de número 5, que concede reajuste no subsídio dos secretários e do chefe de gabinete. Também primeira votação, terminada a vista do vereador Arnaldo. Valendo ressaltar também que o 37, lá em cima, ele vai para a primeira votação porque tem parecer e estava sob período de vista do vereador Arnaldo. O de número 8, que equipara o vencimento do chefe, coordenador de serviços de limpeza pública e coleta de lixo ao vencimento do cargo comissionado, chefe do departamento das providências, já foi juntado o impacto orçamentário e financeiro, ainda falta parecer as comissões de alguns membros das comissões. O de número 10, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e das providências, o PIMAC AB, também vai para a primeira votação, já tendo recebido parecer da maioria dos vereadores que compõem as comissões permanentes. E o de número 2, projeto de resolução número 2, de autoria do vereador Sebastião Leonardo, que altera a redação do artigo 164 da resolução 542/2014 do Regimento Interno, no caso seria ordem alfabética para pronunciamento dos vereadores, ainda aguarda parecer da assessoria jurídica e também das comissões permanentes. Então são esses projetos, um requerimento para votação, os comunicados do vereador Márcio e o pedido do CONCEP, né, que estão aí nos comunicados.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse lido aí o parecer que a assessoria jurídica fez a respeito do veto posto pelo prefeito ao projeto de lei 33 e o que eu fiz também. Só, e depois eu vou reunir com os dois membros da comissão só para
o pessoal ter conhecimento. Ele está no projeto.
Então, bom, então essa apreciação, a primeira que eu vou ler aqui, é o parecer exarado pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 33 de 2014. Altera a denominação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, de que trata a Lei Municipal 1161-2013, de 2 de maio de 2013. Do dispositivo vetado. O chefe do Poder Executivo vetou o artigo 2º e parágrafo do projeto de lei número 33 de 2014. Diz o texto: os servidores efetivos indicados e nomeados para as funções de coordenador, secretário administrativo, diretor do setor técnico e diretor do setor operacional da CONDEC deverão obrigatoriamente residirem no município de Jaci. Da inconstitucionalidade por ferir o princípio constitucional da impessoalidade, conforme é a justificativa do chefe do Poder Executivo para vetar o dispositivo acrescido ao projeto, através de emenda apresentada pelo vereador Arnaldo Campos. Ocorre a questão da impessoalidade quando se restringe ao cidadão comum nessa questão o servidor efetivo do município de Jaci a usufruir de seus direitos. O princípio constitucional da impessoalidade está posto em nível constitucional no artigo 5º, caput, parte inicial, onde consta que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de qualquer natureza. Tal assertiva é válida também à administração pública, a qual é defeso infligir qualquer sorte de distinção restritiva ou privilégios, especialmente por força do caput do artigo 37, que reza que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A cada ato administrativo haverá incidência de mais de um princípio constitucional, dificultando sobremaneira a análise do intérprete da adequação às determinações legais. Isso é uma tarefa complexa, pois o dispositivo acrescido ao projeto através de emenda vem contemplar o princípio da eficiência no trato à coisa pública. Assim, simples se apresenta a linha separadora entre o princípio da impessoalidade e da eficiência. Vejamos o sentido dado por Eli Lopes Meirelles à impessoalidade. Aspas. O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988, artigo 37, caput, nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, prevalecendo sempre o interesse público. Aspas. Desde que o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com a finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. O que o princípio da finalidade veda é a prática do ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a administração, visando unicamente satisfazer interesses privados por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais sob a forma de desvio da finalidade. Por fim, a análise que se faz ao dispositivo vetado. Da finalidade do projeto, alterar a denominação do CONDEC e criar funções de coordenador, secretário administrativo, diretor do setor técnico e diretor do setor operacional, funções essas que serão exercidas por servidores efetivos, fazendo o mesmo jus à gratificação pela função a ser ocupada. Tal órgão criado tem por finalidade proteger a população de situações adversas àquelas vividas no cotidiano da sociedade como um todo, sejam aquelas adversidades provocadas por forças da natureza ou pelo próprio ser humano. Pois, se a finalidade maior da matéria em questão é proteger a população, nada mais justificado que as pessoas que estarão à frente dessas ações estejam próximas. Por isso, a emenda apresentada ao projeto, sem dúvida, veio aprimorar ainda mais a matéria, fazendo com que as ações a serem praticadas e decisões a serem tomadas sejam mais eficientes. Por fim, destaca-se que não se alterou a finalidade do projeto, o que se viu com a emenda apresentada pelo vereador Arnaldo Campos, foi dar maior eficiência ao cumprimento do que trata a matéria, colaborando com o Executivo em valorizar o interesse público em detrimento de proteger interesses particulares. Passo a concluir pelo exposto e com as razões aqui apresentadas, não vejo ingerência do Poder Legislativo à matéria, pois mantida foi a finalidade da matéria, dando maior eficiência à sua aplicação. Contudo, o que foi posto, somos contrários ao veto. É o nosso parecer, 19 de fevereiro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, que aqui assinou. Esse aqui será lido, é o parecer jurídico, doutor Zé Edson, e depois, acredito que os senhores vereadores componentes da comissão, seria o Zé Marcelo, o Rodrigo e o Lino, vão reunir e vão optar, né, qual linha seguir. Então, parecer jurídico, que vem numerado com o número 12, projeto de lei número 2 de 2015, mensagem de veto parcial ao projeto de lei número 33 de 2014, autoria do prefeito municipal. Relatório. Trata-se de veto parcial ao projeto de lei ordinária 33 de 2014, submetido a essa assessoria jurídica para análise e emissão de parecer. Cumpre anotar que a mensagem do veto deu entrada à mesa da Câmara na data de 3 de 11 de 2014. Sendo este o relatório, passam-se aos fundamentos deste parecer jurídico. Senhor presidente, aqui só uma correção, não sei se cabe aqui, que ela entrou na mesa da Câmara, já foi esse ano. Né? Porque essa entrada do projeto, hein? Ano passado, o veto foi esse ano. Mas isso é só para trocar, é coisa simples. Bom, sendo esse o relatório, passam-se aos fundamentos desse parecer jurídico. Dois, fundamento. Registre-se que a essa assessoria jurídica compete analisar os aspectos regimentais, legais e constitucionais, sendo a apreciação final e soberana do plenário da Câmara Municipal de Jaci. Item 2, número 1, técnica legislativa. Verifica-se que a mensagem de veto em análise está redigida em atendimento à técnica legislativa. Item 2, número 2, origem do veto, artigo 59 da Lei Orgânica Municipal. O veto está previsto no artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, artigo 59. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 3º. Se o veto for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao prefeito. 4º. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvada a matéria de que trata o artigo 57, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal de Jaci. No caso, seria matéria orçamentária, que não é o caso aqui. Parágrafo 5º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo... Parágrafo 5º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 3º acima e parágrafo 1º do artigo 58, o presidente da Câmara o promulgará. Parágrafo 6º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. E parágrafo 7º. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Então, isso é o que diz a lei orgânica. Além disso, a matéria não se encontra na competência privativa do prefeito, conforme se observa no artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. Assim, não há vício de iniciativa. Aí vem o item 2, né, o segundo, número 3. Fundamentos do veto e vício de iniciativa da emenda ao projeto de lei. O veto ter por fundamento a ofensa ao princípio da impessoalidade, uma vez que afirma existir tratamento diferenciado aos servidores municipais efetivos, ou seja, entre aqueles que possuem residência no município de Jaci, que poderão ser nomeados para o cargo em comissão, e aqueles que não possuem residência no município de Jaci, que neste caso não poderão ser nomeados para o cargo em comissão segundo o dispositivo legal vetado. Ocorre que, antes de adentrar no mérito das razões do veto, é preciso esclarecer que a emenda ao projeto de lei, que inseriu o dispositivo legal ora vetado, incorreu em vício de iniciativa. Explica-se, o artigo 54 da Lei Orgânica Municipal de Jaci dispõe sobre as matérias cuja iniciativa legislativa é privativa do prefeito municipal. Artigo 54, são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre. Número 1, inciso 1, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional e fixação do aumento de remuneração. 2, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de servidores. 3, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. 4, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. Pela posição do titular da iniciativa, chefe da administração local, cabe a ele definir o interesse administrativo, compete a ele, como superintendente da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre aprovar ou rejeitar a proposição, sendo admitida apenas as emendas que não descaracterizam ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. Assim, o poder de emenda é o poder de modificar os interesses nos limites da matéria do projeto de lei a que se refere. Em consequência, não será admissível emenda que visa a rejeição pura e simples do texto formulado por quem detém a exclusividade da iniciativa. De igual forma, não poderá ser considerada emenda que pretenda introduzir conceito completamente estranho ao texto do projeto a que se refere. Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o princípio da tripartição dos poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa, artigo 2º, combinado com o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República. A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da iniciativa constitui afronta ao ordenamento jurídico constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o texto constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteados de todo o sistema. Portanto, da mesma forma que o Legislativo não pode ditar as regras da organização dos serviços administrativos, também o Executivo não tem ingerência sobre a organização da estrutura administrativa da Câmara Municipal, pois projeto de lei dessa natureza compete privamente ao Poder Legislativo. E sobre o vício de iniciativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu várias questões, entre elas, ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, reajuste de vencimento funcionários da educação, competência do Poder Executivo, emendas parlamentares, vício de iniciativa, aumento de despesas, inexistência de fonte de custeio, violação aos poderes da separação de poderes, inconstitucionalidade e pretensão acolhida. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo sobre organização e atividade do referido poder. 3. Assim, houve ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, o que afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, acolhida a pretensão inicial e declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 71, de 3 de junho de 2013, o município aqui seria o município de Capinópolis. Então tem aqui a ação direta de inconstitucionalidade, o número dela, desembargador, relator foi o desembargador Caetano Levi Lopes, publicado em 6 de fevereiro de 2015. Sendo assim, a emenda ao projeto de lei que inseriu o parágrafo 3º no artigo 6º da Lei 1161 de 2013 contém vício de iniciativa, razão pela qual o veto deverá ser mantido. Conclusão. Pelo exposto, conclui-se que o veto deverá ser mantido, uma vez que a emenda ao projeto de lei que inseriu o parágrafo 3º no artigo 6º da Lei 1161 de 2013 contém vício de iniciativa. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Já se 10 de fevereiro de 2015, José S. Oliveira, assessor jurídico.
Esses dois pareceres que foram lidos aqui, gente, um foi o assessor da Câmara, né, doutor Zé Edson, outro foi o vereador Zé Marcelo, que é o presidente da Comissão de Legislação e Justiça.
Senhor presidente, a minha parte então já acabou, né?
Já.
Já, só isso, seria isso.
Então, esses dois pareceres aqui, a comissão já vai pôr para a reservação?
Vou reunir com eles no intervalo aqui.
Vai reunir no intervalo? Então, tá bom. Pode guardar lá. Então, os pareceres estão em projeto, mas depois vão reunir lá. Comunicado à presidência, eu vou falar aqui duas coisas rápidas. Eu fui solicitar para alguns vereadores, né, que o secretário Sebastião fizesse a chamada dos vereadores. Ele está fazendo. E o regimento, como foi aprovado, né, há pouco tempo, né, feito pela mesa, passado, vereador José Marcelo, mais os demais membros. Eu gostaria também que a palavra vier falar comigo, que tem gente que está passando muito 10 minutos. Então a gente pede assim, vamos relevar, mas vamos, né, vamos tentar levar mais certinho o regimento, para não ter que ficar falando, né, e pedindo toda hora. Palavra franca aos vereadores, iniciando, vereador Lino.
Boa noite, presidente, vereadores, população aqui presente. Presidente, primeiramente eu queria pedir urgência nesse projeto 38/2014 e 2/2015 dos animais. E também eu queria dar os parabéns pro Flávio, pelas festas, os festejos que tem em Jaci, que está de parabéns, que a população também precisa de festas. Entendeu? Então está de parabéns. Só que eu pediria para ele, e junto com o executivo, para olhar também o esporte, porque tinha conversado na prefeitura que ia até levar quatro adolescentes em Londrina. Só que por muitas conversinhas, eu conversei com a pessoa também que é pai, para nós pegar o próprio carro dele, arrumar e levar. Porque senão pode dar problema, igual está acontecendo com vereadores aqui. Então, porque nós temos que pensar grande. E o esporte até vai ter agora um torneio. Também está de parabéns, tem um torneio que vai ter agora, que o Jonas está organizando. Só que nós aqui já estamos precisando pensar grande. É pegar esse jovem nosso, levar em Londrina. É longe? É. Mas nós temos que fazer isso. Senão vai ficar parado, vai ficar aí jogado nas drogas. Tem torneio em São João do Rei, para frente de São João do Rei, que fica em torno de 120, 130 reais. Se a prefeitura pode arcar com isso, né, pagar aí para 2, 3, 4 jovens lá, fazer esse teste, que pode destacar e ir para um profissional. Então é isso aí que eu pedi para os colegas vereadores, para o executivo, para nós abraçar essa causa do nosso jovem aí. Porque o tempo deles é curto. Ele está com 15 anos, 16 anos, 18 anos zerou, já não pode mais. E eles são bons de bola. Se vocês verem essas crianças, esses meninos jogar bola, vocês vão ficar abismados. Só isso. Muito obrigado.
Palavra franca, o vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, doutor Zé Edson, nosso assessor jurídico, visitantes. Senhor presidente, eu vou fazer um comentário a respeito do carnaval, né? Foi um tumulto danado antes da realização do carnaval. A questão da segurança, né? Não era para fazer carnaval, porque ia acontecer isso, acontecer aquilo. As más notícias, os maus comportamentos da população. E, graças a Deus, correu tudo bem, a Polícia Militar agiu aí no cumprimento do seu dever. Então, eu acho que a população de Assis está de parabéns, mas nós não podemos deixar de ficar aí de ouvido em pé para a realização das demais festas, porque no carnaval não aconteceu nada, que a gente pode aí relaxar nos comentários a respeito da segurança pública. Então a Polícia Militar agiu aí muito bem, mas teve uma questão que aconteceu aí com o pessoal da segurança que estava auxiliando a Polícia Militar aí, um dos membros dessa equipe de segurança, desacatou o DJ Leandro lá em cima do palco. Ele veio me reclamar isso, eu não sei quem que é a pessoa, e também não viu lá, a pessoa chegou desatando ele, foi o único fato negativo que eu vi que aconteceu nesse carnaval. Então, que essas pessoas que vêm trabalhar sejam mais bem preparadas para que isso não aconteça. Então, no resto, foi muito bom o carnaval, o pessoal aproveitou bastante. Então, estão de parabéns os organizadores, né? A respeito desse requerimento aí do vereador Márcio Borges, questão dos subsídios, só a título aí, senhor presidente, de orientação ou para só em termos de alerta, o vereador, pelo que conheço, também o doutor Zé pode nos orientar nisso aí, ele terá que receber o subsídio integral e fazer a devolução. Porque não pode haver pagamento diferenciado, né, doutor Zé? Só a título disso, eu sei que já aconteceu isso aqui no município há uns tempos atrás, quando um determinado agente político devolvia parte do seu subsídio, e tinha de devolver, recolher aos cofres públicos. Não pode simplesmente fazer o abatimento na folha de pagamento, me parece. Né? Não sei que modificou. E só, senhor presidente, mais a título de orientação, não sei se estou correto. Né? Quanto à questão do veto, eu ia deixar até para falar depois que eu conversar com os membros da comissão. Momento algum aqui, eu estou contrariando aqui o parecer do doutor Zéedes. O parecer dele é aceito. Eu concordo com o parecer do doutor Zéedes. Cada um tem uma linha. Aquele ditado que a gente fala, cada cabeça de cada juiz uma sentença, né, doutor Zéedes? Então, ele partiu para a linha do princípio da impessoalidade, da ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo. E eu parti pelo princípio da impessoalidade que vai de encontro ao princípio da finalidade. Se a finalidade do projeto é proteger a população e com eficiência, eu parti para esse princípio. A eficiência e a finalidade. A emenda do vereador Arnaldo veio dar maior eficiência à atuação do CONDEC. E em momento algum foi alterado a finalidade do projeto. Muito menos se aumentou despesa com a emenda do vereador Arnaldo. Muito pelo contrário, diminuiu. Porque talvez se um membro desses for residir em outro município, quando precisar de um membro desse, talvez teria que deslocar um carro da prefeitura para buscar ele num momento de emergência. Já tem? Então, eu fui para... Essa foi a minha linha. Agora, partindo pela linha que o nosso assessor jurídico, doutor Zé Edson, apresentou, que é a ingerência dos poderes, que é o poder legislativo, entrou naquilo que é competência do executivo, mas nós não alteramos nada na estrutura administrativa do município. Apenas colocamos uma norma, um dispositivo no projeto, fazendo a exigência para que o prefeito tenha condição de fazer o cumprimento desta lei com maior eficiência. Esse foi o meu parecer. Né? Conforme o próprio vereador Sebastião havia dito quando esse projeto para cá, ele foi um dos primeiros que falou, esse pessoal tem que, já pensou um pessoal desse morar no outro município? Foi o vereador Sebastião Leonardo que falou. E eu lembrei disso, por isso que eu falei, eu vou fazer um parecer e partir por essa linha. Procurei como se diz, a gente não é o dono da verdade, muito pelo contrário, mas esta é a minha opinião. Se o meu parecer for aceito, né, pelos membros da comissão, né, eu vou dar entrada para o parecer, que eu dependo dos mais dois colegas. Sozinho eu não vou apresentar. Já apresentei meu parecer, mas não vou colocar o meu parecer em votação, porque eu dependo pelo menos mais um membro da comissão para assinar comigo esse parecer. Então, essa é a minha linha. Né? Eu acredito que, como já disse, a intenção da emenda que foi colocada é justamente para ajudar o chefe do executivo a cumprir a lei com maior eficiência. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra franca ao vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, população presente. Eu peço permissão para falar da minha cadeira mesmo. Eu vou ser breve. Eu, de um tempo para cá, eu venho mudando meu raciocínio, meu pensamento. E gostaria, senhor presidente, que na próxima reunião o vereador Márcio Borges possa apresentar o projeto de novo, que mantém, que a gente possa colocar a reunião da Câmara pela rádio, para que a gente possa expor o nosso serviço à população, porque a gente vê todas as reuniões que acontecem, poucas pessoas vêm para poder ver os problemas de Jaci de perto. Então, que a gente possa aprovar e mandar, eu não sei se é através de um projeto ou se só a própria presidente já pode fazer isso, que a gente possa divulgar nosso trabalho na rádio com a nossa reunião. Isso já foi pedido no primeiro ano, no segundo, e agora já vem no terceiro ano. Vamos tentar realizar isso que o pessoal pede. Sobre o carnaval, eu estive todos os dias aqui em Jaci. Foi um carnaval tranquilo, graças a Deus. Gostei muito. Eu exigi, no dia eu pedi o prefeito que pudesse colocar uma banda, mas depois o carnaval foi legal. E não teve violência, não teve nada, a população já se comportou bem. É assim que tem que ser. Então, a partir de agora, eu peço que o senhor presidente possa empenhar sobre esse assunto, que a gente possa botar na rádio, para a gente poder trabalhar mais complexo, para o pessoal da população já se poder ver de perto o nosso trabalho. É só isso mesmo, muito obrigado.
Palavra para o vereador Rodrigo.
Presidente, peço licença para falar na cadeira mesmo, serei breve. Colegas de trabalho, servidores, todos que nos visitam hoje, queria de antemão, falei tanto na última reunião com relação à segurança dentro do nosso município, queria, de antemão parabenizar o Flávio pelas suas atividades e todo o departamento responsável e agradecer, por ter atendido e enxergado com os mesmos olhos que eu enxerguei a segurança dentro do município. Eu vi bastante segurança além da polícia militar, não foi só a polícia militar não, teve bastante segurança particular, como foi solicitado, e graças a Deus nada de grave aconteceu. Esperamos que continue dessa forma. Queria, senhor presidente, aqui nós temos, eu consegui agora os pareceres aqui, os colegas vereadores, antes da reunião, eu queria que Vossa Excelência colocasse em votação o projeto de lei complementar número 10 de 2015, que estabelece a gratificação para os profissionais da saúde e de atenção básica da outras providências. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, Rogério, cumprimentar o presidente, cumprimento os demais colegas, vereadores, assessor jurídico, servidores, pessoas que nos honram aqui com a sua presença. Vou ser breve hoje, senhor presidente. Eu quero pegar aqui, fazer um complemento aqui nas palavras do vereador Lino, com relação ao apoio do esporte. Eu até no ano passado, no 2014, quando foi fundada aqui a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, até comentei, mencionei aqui que não bastaria somente criar uma secretaria, mas sim dar suporte e condição para que a secretaria possa desenvolver o seu trabalho. E das condições seria o quê? Colocar na secretaria uma condução própria da secretaria, para estar fazendo esse tipo dando esse tipo de apoio, não só para o esporte, mas como para a cultura, o lazer dentro do nosso município. Que até comentaram comigo que na época queria tentar transferir aquele veículo, o ônibus verde, para a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer. Hoje está na Secretaria da Educação, né, que não foi, que até no momento não aconteceu. Então vamos pedir, quero que reforçar, né, esse pedido aqui para ver se é possível tá disponibilizando um veículo para a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, para que dá condição para dar o apoio, né, incentivar tanto a cultura, o esporte, o lazer dentro do nosso município. Né, eu já tive informação que parece que o Ministério Público mandou um documento aí para o prefeito, falando que não é para liberar mais veículos de educação para transporte que não seja afins de educação, e acaba prejudicando, sendo que a secretaria não tem um veículo próprio, né, e já é habitual, a gente sabe que é habitual, não só agora, mas como os anos anteriores, estar disponibilizando veículos da educação para esses fins.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Senhor presidente, essa questão de Ministério Público, essa questão de ingerência do Ministério Público nessas questões, eu acho estranho algumas coisas que a gente vê. Educação e esporte estão totalmente ligados um com o outro, né? A criança que está na escola, se ela praticar esporte, ela vai bem na escola, se ela estiver praticando esporte. Se ela deixar de praticar esporte, como diz o vereador Lino, ela vai para as drogas, né? Então, eu acho que sinceramente, quando você vê um ônibus da educação transportando atletas, o próprio pessoal de Congá, de Polícia de Reis, isso tudo é cultura. Então, quem tem cultura também tem educação. Uma coisa puxa a outra. Então, tem certas coisas que eu acho que a legislação brasileira veta algumas coisas e faz vistas grossas para algumas coisas e outras, né, vereador Márcio? Que a gente está vendo, que está dentro. Pode ser ilegal, mas não é imoral. E aí, talvez a própria legislação seja assim, né? Então, eu, sinceramente, não concordo com essa atitude.
Inclusive, o Ministério Público, ele acorda até denunciar nome, né?
Uhum.
Como foi o caso
do meu caso
acontecido aqui.
Posso falar um pouquinho, vereador?
Pois não.
E também está vendo, o vereador, igual o senhor falou, está vendo que está levando jovem para esporte, né? Só que a lei...
Um outro ponto que eu quero apontar aqui, senhor presidente, é com relação... Eu já fiz um pedido no ano passado e também já reforcei esse pedido novamente esse ano com relação aos terrenos que é de direito do município e que não está em uso. Né? Até na semana passada, o Sebastião Leonardo apresentou aqui um terreno que parece que é do município, que o município não faz uso, enfim. Por que essa informação? Porque já teve pessoas que me procurou, querendo saber se o município teria condição de disponibilizar, de doar um terreno, um lote para eles, visto que onde que eles moravam foi derrubada a casa deles e hoje está morando de aluguel do aluguel da prefeitura. E ele falou assim, não é meu interesse morar de aluguel, meu interesse é ter uma residência fixa, local. Eu acho que a gente deveria fazer um solicitado da prefeitura um levantamento de quantos terrenos tem do município, quais terrenos que seria possível fazer, de repente fazer um loteamento ou fazer casas populares para os moradores aqui de Jaci, que eu sei que tem muitas pessoas que precisam de uma moradia. E a gente sabe também que o município tem terrenos aí, só que está meio que perdido, está meio distribuído aqui no nosso município, só que a gente não sabe qual é o terreno, onde que está, qual o espaço, qual que é o tamanho. Acho que é de importância a gente estar alertando isso aí, porque tem muitas pessoas que precisam. E também pedir, Vossa Excelência, o apoio para estar contratando aí uma consultoria jurídica junto para dar o apoio naquelas análises daqueles requerimentos que foi solicitado por mim no ano passado, né, onde o prefeito, o executivo, deixou para apresentar toda a documentação no final do ano letivo. E estou tendo muita dificuldade para fazer análise, porque é muito documento, e é só um documento que às vezes não é simples. Né? Pedi o apoio da Vossa Excelência para estar aprovando esse pedido meu aqui, para com isso poder desenvolver melhor, da melhor forma, o meu mandato. Boa noite a todos.
A palavra franca ao vereador Carlos.
Presidente, eu peço a permissão para falar sentado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao nosso assessor jurídico, ao nosso secretário, a todos aqui presentes. Queria fazer só um comentário a respeito do carnaval. É o seguinte, eu também queria parabenizar o carnaval, parabenizar não só o secretário, como a população em si, porque não teve ocorrência policial ou nada, foi muito tranquilo. E no momento que Deus falou que era só mecânico, deu aquela intenção que ia ficar muito ruim, e de repente ficou muito, foi bom demais. Se fosse uma banda, de repente ia ter crítica, que a banda era ruim, tudo, e foi muito bem assim organizado. Então a gente tem mais que parabenizar mesmo, com certeza.
Você acha, vereador, que o que traz o povão mesmo é a banda? Dessa forma ficou uma forma boa.
Ficou boa, ficou uma coisa mais assim, né, do município, ficou tranquila, mais de ciência, bem assim.
Sem contar o custo, né, que ficou bem mais barato.
Agora, a respeito, falar da palavra do Lina, a respeito sobre os meninos, as crianças para levar, eu também sou muito a favor. Eu acho que tem que mais incentivar as crianças. Eu acho assim, não vejo porquê de não levar. Eu acho que deveria, assim, ver com a Secretaria de Esporte, Lazer, ir uma forma. Tem tantas coisas que faz aí, inclusive o vereador Marcelo falou que ele é imoral, mas não é legal, né? Então, a coisa, se tiver jeito de levar, se tiver como legal levar, acho que vereador nenhum, ninguém vai contra, não. Hein? Então, tem mais é que incentivar. Tantas coisas erradas aí que está acontecendo aí, faz isso grossa, né? Agora, umas coisas que é para incentivar as crianças. Então, a gente tem que mais aqui apoiar mesmo, incentivar mesmo. Só isso, presidente.
Palavra franca, okay. Vereador.
Se me dá uma parte, pode. Sobre o esporte, a gente fica pedindo um apoio. Eu acho que o Flávio, que é o secretário, ele, além da prefeitura, lógico, ele deveria pedir parcerias com as empresas aqui de Jaci. Um fato interessante que aconteceu essa semana, até o Jonathan com o Wilson comentou, que ele estava, não lembro da cidade que ele estava, mas é bem longe que eles estavam disputando. Justamente o time que foi vice-campeão estava com o uniforme patrocinado pela minha empresa. Eu nem sabia que esse time tinha... E eles ainda comentaram assim, lá, já se ir patrocinando um time de outro. Então, é o que eu falei para eles. Eu duvido que se a minha empresa ou o vereador que patrocinasse um uniforme, o time da prefeitura ou o time da cidade estaria lá representando. Então, parar com essas picuinhas, com essas coisas, e pedir às empresas apoio também para ajudar no esporte. Eu acho que isso era bem válido.
Palavra franca, o vereador Sornaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vou falar da minha cadeira, porque o estatuto de idoso permite. Tá certo? Primeiramente, eu vou pedir à vista, né, nos projetos 37, projeto 3 do 15, CISLAVE, 5 de 2015, que é referente a ajuste do secretário municipal, acho que já foi feito.
Já acabou,
né? E o outro é referente ao 10-15, né, que é referente à gratificação dos profissionais. Né. Eu espero que, quando eu estou pedindo aqui a vista, é para de novo, voltar de novo o meu, né, meu projeto, uma emenda que eu fiz pra, em benefício desses profissionais. Né. Eu vou por parte, né, até porque o tempo vai me permitir, porque, né, eu tenho que falar por 10 minutos. Também não permito nada, a palavra, né, interrompida por nenhum vereador, até por questões, o meu tempo é curto e eu gosto de falar. Primeiro, eu gostaria de falar referente à questão, agradecer ao vereador Marcelo, né, referente à emenda que eu fiz no projeto 33. Tá? Eu até achei, tá, quando você fez aí seu parecer, você falou do artigo 37 da Constituição Federal, que fala, o artigo 37 da Constituição fala assim, que a administração pública direta e indireta, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, pluralidade, publicidade e eficiência. E você citou na sua emenda, né, o princípio da impessoalidade, que eu acho que, na realidade, ele vem muito com a minha pessoa. Por que eu falo isso? Porque o princípio da impessoalidade significa que o agente político não pode beneficiar a si mesmo, ou prejudicar alguém, só porque esse alguém é seu amigo ou inimigo. Por esse princípio, pessoas em situações idênticas devem ser tratadas de forma idêntica. Não é o caso que o pessoal faz comigo. Né? Então, o princípio da finalidade, né, que é relacionado com a impessoalidade relativa à administração. Assim, as normas administrativas devem ter sempre como objetivo o interesse público e não o pessoal, que é o caso do prefeito. Né? Eu até agradeço mais uma vez ao vereador, sabe, pela sua emenda. E eu acho que a sua emenda está altamente correta. Emenda foi prefeito. Eu gostaria muito que, de alguma forma, fosse apreciado. Né? Quando eu vejo aqui o Nino aqui reclamar que realmente a prefeitura não consegue ceder um ônibus ou um veículo para poder, de alguma forma, incentivar a um atleta, algumas pessoas, né? No caso dele, levar atleta em outro estado, eu acho que interessante, né? Isso, de alguma forma, está ajudando as pessoas e também está ajudando a nossa comunidade e o próprio município. Eu só quero lembrar, o vereador, para você, talvez não te dão, mas para levar o parente do prefeito, buscar lá em Tabuleiro, levar a pessoa de Tabuleiro a Varginha e depois levar de Varginha a Tabuleiro, a prefeitura tem um carro que dispõe para essas pessoas. Então é isso que acontece. Entendeu? O nosso direito, nós não temos. Mas o prefeito faz o direito dele. Então ele faz isso. Por isso, a gente, quando realmente reclama aqui e fala, entendeu? A gente fala por quê? Porque, na realidade, nós temos razão. Eu tenho tanta razão que eu recebi do Ministério Público, mais uma vez, está aqui. Eu vou ler. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça, com atuação perante o patrimônio público da Comarca de Lavras, no termo do artigo 129, parágrafo 3º, parágrafo 6º da Constituição Federal, do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7.347/85, da Lei Complementar 3494, venha notificar a Vossa Senhoria a instauração de expediente de referência conforme copa, portaria anexa. Eu vou explicar isso aqui a vocês. Isso aqui é verba federal. Eu mandei só para o Ministério Público Estadual, mas isso vai para o Ministério Público Federal também. Descrição do fato. Apurar a ocorrência em tese de irregularidade no processo licitatório 30 2012, tomada de peso 6 de 2012, realizada pelo município para contratação de limpeza para a construção de um espaço educativo infantil em regime de empreitada global. Que está lá. Foi feito, gastaram 692 mil, não completaram, entraram com aditivo, não sei qual a forma que já entraram com aditivo, pegaram mais 400 e poucos mil reais, tinham que terminar essa obra o ano passado e está lá a obra não terminada. Então, é dessa forma que essa administração trabalha. Entendeu? E eu fico assim. Então, o prefeito tem mais um processo aí para, de alguma forma, ele lá responder ao Ministério Público. É o que eu faço aqui. Né? Eu acompanho exatamente o que está acontecendo. E eu vou pedir mais 3 processos licitatórios, porque eu sei que esse processo licitatório tem problemas. Eu, nesse domingo, eu estava fazendo ali uma caminhada em Pedra Negra e escutei de novo aquele barulho d'água, aquela corrente d'água violenta. Fiz minha caminhada, andei 50 minutos lá, uma hora, e continuou lá. Eu não me contive, porque eu vejo aquela água correr ali e fico assim pensando a quantidade de água que está sendo jogada fora. Aí eu falei assim, não tem problema, eu vou perder meu tempo aqui hoje. Aí eu vou depois, eu vou falando e o professor de alguma forma vai me orientando se eu estiver errado ou não. Eu peguei lá um balde, né, que tem a marcação de litros, coloquei lá para ver a vazão, o vazamento daquele aí. Entendeu? Fiz aquele processo, marquei no meu relógio aqui especial, que é do Vasco da Gama, né, entendeu? E marquei exatamente em um minuto, ou em um minuto, quanto de água para ser desperdiçada. Coloquei o balde da tampa e constatei que era 10 litros de água por minuto. Mas se você tem um minuto, 10 litros d'água, em uma hora, que são 60 minutos, você tem 600 litros d'água jogado fora. Fui em casa, tomei banho, rodei e tal, voltei lá, água da mesma forma caindo. E isso, quando eu fui fazer a minha caminhada, a água já estava caindo há muito tempo. Aí eu falei assim, vou te dar uma média disso aqui. Vou colocar 3 horas de vazamento aqui. Você coloca 3 horas de vazamento, você multiplica exatamente por 3. 6, na realidade, são 600 litros d'água, multiplicar por 3 horas, dá 1.800 litros. Isso num dia. Como aquilo ali, nós sabemos, e o Marcelo é um pessoal que estava comentando tanto, que ali vaza direto, e vaza mesmo, você vou buscar isso por dia, por mês. São 30 dias. Né? Dá 54 mil litros d'água jogado fora. Se você multiplicar durante um ano, que são 12 meses, você tem ali um desperdício de 648 mil litros de água jogado fora. E eu falei assim, não sei quanto é essa caixa d'água aí. A caixa d'água é um cilindro, né? E aí eu vou recorrer ao professor, que é professor de matemática. Eu falei, vou calcular o volume dessa caixa d'água. Preciso calcular, quero saber. Se eu gasto, estou gastando ali 648 mil litros jogado fora, eu quero saber o que tem nessa caixa d'água aqui. Olhei para a caixa d'água, olhei, medi mais ou menos. E coloquei como fosse ali o diâmetro de 2 metros com altura de 3. Aí apliquei aquela fórmula de volume. A fórmula de volume, eu vou lembrar mais ou menos, que é o número igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Com isso aí, eu vou ter que deixar por...
Mais 2 minutos, senhor.
Eu só vou falar o seguinte. Na realidade, colocar a questão, que é o desperdício que está, nós estamos perdendo por ano 34 caixas daquela. Por ano. Se eu distribuísse 5 caixas dessa lá na serra, nós teríamos uma reserva de água ali só na serra de 188 mil litros, 190 mil litros de água. Isso é o desperdício que nós temos. Agora, por que nós estamos nesse desperdício? Se na realidade, aqui eu já vi o pessoal defender a Copasa, eu já vi o pessoal querer abrir uma autarquia aqui de água, entendeu? Se não consegue controlar uma caixa d'água, pô. Entendeu? Então, eu acho que a gente está muito preocupado, eu vejo que o pessoal está muito preocupado aqui com água, mas não está preocupado com uma simples coisa de consertar uma caixa d'água lá. Entendeu? Então é isso que a gente fala, entendeu? As pessoas aqui, ou talvez o prefeito não está ligando porque ele não vê aqui, não, né, não se preocupa com isso nem nada. Mas é, nós estamos perdendo, nós se, de alguma forma estamos com água aqui, ou com problema de água, não é por questões simplesmente que nós não temos água, não. É por desperdício. E esse desperdício está na administração pública aí. Muito obrigado.
Palavra franca do vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, funcionários da Câmara, assessor jurídico, Maedes, nosso visitante, funcionário da Prefeitura, pela primeira vez vendo aqui o chefe de gabinete presente, com muita honra. Boa noite a você, o nosso chefe de departamento da SAET. Boa noite a todos vocês. Primeiro, eu gostaria, senhor presidente, de mandar um ofício para o senhor prefeito pedindo para que terceiriza esse transporte escolar. Esse transporte escolar, eu tenho certeza que se ele for terceirizado, vai reduzir um custo no mínimo de 30%. Eu já estive analisando isso aí em vários municípios. Esse transporte escolar, vocês podem ter certeza. É só terceirizar o transporte escolar, nós vamos aí resolver o problema do transporte do esporte e de todos os outros mais. Hoje a prefeitura tem um custo muito alto com esse transporte escolar. E eu tenho certeza que terceirizando ele, você vai economizar muitas coisas. Porque eu já procurei saber em outros municípios. Praticamente só em Jaci, que não é terceirizado. Isso aí é uma das coisas que a gente tem que olhar, senhor presidente. Porque faz tempo que eu venho lutando para isso aí. Acho que chegou a hora que nós começamos a trabalhar e reduzir os gastos do nosso município. Quero parabenizar o secretário de Cultura, pelo carnaval, que foi um carnaval que foi reduzido os gastos dele, que eu tenho certeza, se tivesse trazido essas quatro bandas aí, ia ser o dobro dos custos que foi feito com o DJ. E ficou uma festa muito boa, uma festa para o povo de Jaci, onde todo mundo participou e não teve um problema, não teve nada. Quero parabenizar o secretário de Cultura. O esporte. Eu acho que, enquanto não contratar um profissional para montar um time de futebol aqui em Jaci, nós não vamos ter time de futebol. Porque para montar um time, tem que ser pessoas que têm conhecimento de bola, que têm conhecimento de esporte. Não adianta você pegar e colocar qualquer um lá para montar time lá. Isso não adianta. Não existe professor para ensinar os alunos, então existe também um treinador profissional competente para poder montar um time com competência para disputar outros campeonatos, conforme já foi disputado aí muitos anos atrás, no qual até eu era técnico do time, do nosso time de Jaci. Nós chegamos a ser vice-campeão da Copa Bandeirante, a primeira Copa que esteve aqui no sul de Minas. Nós fomos vice-campeão. E com um grande time que nós tínhamos aqui no nosso município, que tinha dois times que competiam, tinha o Corinthians e tinha o Milionário. E eram duas equipes muito boas que nós tínhamos aqui no nosso município. Primeiro de março, está chegando. Hoje eu estive na prefeitura para saber, até agora estou esperando um convite, porque eu ia levar em mãos dos deputados mas até agora o convite não apareceu. Não sei o que está acontecendo, então até agora não tem convite.
Sr. Vereador, só me dá uma parte?
Uhum.
O que eu fiquei sabendo hoje que no dia 28 ia ser comemorado o aniversário de Jaci com um show. E foi cancelado por causa da greve.
É, realmente, o Flávio comentou isso aí, que eu acho que ele estava preocupado porque, por causa desse protesto, né, que é uma outra coisa vergonhosa no nosso país, né, que está acontecendo, né, e a gente tem que escutar e assistir na televisão, né, que é uma coisa que está envergonhando todo mundo, tudo nosso aqui, então a gente fica até sem gente falando isso aqui. Mas, infelizmente, já vamos ser prejudicados por aí, não vamos ter o nosso dia primeiro justamente por causa desse protesto. E eu gostaria também aqui o seguinte, questão do terreno, e já se tem muito terreno, sim, para doar para as pessoas fazer casa. Só que enquanto tem uns querendo doar para as pessoas fazer casa, tem uns que só pensam em denunciar. Isso não resolve nada. Você tem que correr atrás, ajudar as pessoas que estão precisando, tirar do aluguel. Mas é pelo contrário. Isso eu não vejo interesse de quase ninguém. É de poucos. E, senhor presidente, quando eu falei do terceirização do transporte escolar, eu vou voltar a dizer esse assunto mais uma vez, senhor presidente. Eu estive, até convidei uma pessoa para ir comigo lá, o secretário da prefeitura, para me acompanhar. Mas só que aquele detalhe, né? Tem muita gente que acha difícil correr atrás de recursos municipais, de alguma coisa. Aí eu vou sozinho, não tem problema. Então eu consegui 6 municípios. Todos os 6 municípios é terceirizado. Aí eu estive passando os gastos do nosso município e estava dando uma diferença aí mais de 30% de custo. Então, vamos olhar isso aí com carinho, eu tenho certeza que nós vamos ter quando sobrar dinheiro aí para nós ajudar a nossa população aí.
Vereador, você me permite uma parte? Antes de vocês encerrar, senhor presidente, você comentou aí a respeito do futebol, a prefeitura ia contratar um profissional aí para atuar aí, para montar um time de futebol no município. Você sabe, a gente mexeu em futebol há muito tempo, ainda, alguma coisa a gente ainda faz até hoje. Vou só citar uma coisa que está acontecendo. A UFLA, Universidade Federal de Lavras, está montando um time de futebol. O Giovanni, que morou aqui no município por muitos anos, ele tinha vontade de fazer isso aqui. Ele foi contratado pela Universidade Federal de Lavras para montar. Ele é um dos responsáveis para que a UFLA consiga montar um time de futebol, participar de campeonatos. Não é coisa pequena, não. É. Eu acho que a Prefeitura de Jaci, com esses recursos que tem aqui, tem plena condição de fazer isso. Né? Eu acho que a gente vê a situação que está o campo hoje, a gente vê lá na Pedra Negra, o próprio campo da Pedra Negra, a gente mantém lá com a ajuda da Prefeitura e com recursos lá da própria comunidade mesmo, a situação que estão os campos. O alambrado ali do campo virou mato lá. Pede para roçar, a Prefeitura para roçar, não adianta. Então, assim foi comentado, o esporte é esquecido. Voltando ao que o vereador Lino disse, não tem condição para levar um jovem para fazer um teste num clube de futebol, num clube profissional, mas tem carro para levar o profissional embora para casa, para ir voltar no outro dia, é ambulância dando carona, é caminhão da prefeitura para lá e para cá fazendo isso, fazendo aquilo que não é obrigação do município e outras coisas mais. Então, a gente vê coisas que poderiam ser feitas se montar um time de futebol aqui em Jaci, se montar um time com pessoas aqui, como Vossa Excelência já disse aí no início, tem condição de disputar esses campeonatos da região, tudo aí, por que não hoje até uma terceira divisão, segunda divisão do futebol mineiro, né? Eu acho que o que depende, o que falta é a boa vontade. E não adianta, por exemplo, você coloca pessoas lá no esporte que não tem o conhecimento total de fazer isso, não tem. E talvez não tenha o apoio necessário para realizar aquilo que tem vontade de realizar. Então, são coisas que acontecem.
Obrigado, vereador, pelo apoio. E a questão dos carros, eu até acho, vou voltar no assunto aqui, até meio ruim de falar, porque eu acho que o que aconteceu com o nosso amigo, companheiro vereador Márcio, isso é coisa de pessoas ruins, que não interessam no município, simplesmente foi o que eu acabei de falar. Denunciar. Denunciar uma coisa. Ele está lá achando que está ajudando, participando. Vem um covarde, vai lá e denuncia. Para quê? Isso levou a bem a quem? A ninguém. Viu, vereador? Quando eu te falei para você, isso aí, você pode ficar tranquilo, pode erguer a cabeça. Não preocupe com isso aí, porque você pode ter certeza. Isso faz de coração. Que eu tenho, você tem o meu apoio, porque eu acho que isso aí é um direito de todo cidadão. Eu acho que bobeira é quem faz esse tipo de denúncia aí, que eu não sou de acordo com isso aí, não. E hoje também, igualzinho isso, presidente, o senhor disse, nós tive aquela vez que o senhor Mito, por exemplo, treinava o time do Milionário, mas ele foi um grande atleta, um grande meio de campo do Fabril. O Giovanni foi um grande profissional do Fabril e mora aqui na Pedaleira. Por que que hoje, então, ele não está ali treinando um time de futebol? Aí é falta das pessoas enxergarem e trazer ele e colocar no lugar dele. Mas é aquilo que eu falo e sempre eu comento com o pessoal lá dentro da prefeitura. Está aqui o vereador Rogério, que sempre está comigo lá. Eu sempre já comento. Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão aqui no nosso município e ajudar as nossas pessoas. Assim eu tenho certeza que todo o povo de Jaci vai ser beneficiado e vai ser grato a todos nós. Obrigado a todos vocês.
Presidente, posso falar só uma palavrinha? Você acabou de falar agora, o vereador Marcelo, o Sebastião, do Giovanni. Estava aqui, perdido, e a UFRA aceitou ele, né? Então, tá treinando lá. E aqui também nós temos uma pessoa que não sei se todo mundo combina com ele, o Robertinho da padaria. É uma pessoa que ele é professor e é inteligente, foi campeão em cima do time do Caçapa em Lava, né, nesse último torneio. Então a pessoa também está aí pertinho. Só levar aí, é daqui da cidade para ajudar.
Então, gente, voltando aqui à reunião, segunda parte, antes eu vou colocar a votação das preposições escritas.
Vereadores que tiveram aqui. Presidente, antes de colocar em votação,
eu gostaria de pedir em vista do projeto de lei suplementar 05. Tá. Eu ia pedir só as preposições, está pedindo 5 aí, né? Está 05. Então, as preposições aí, gente, escrita, colocar em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, contrário, fique de pé e manifeste. Aprovada, então, as preposições. O 33 é do Vetas, vamos reunir depois e vamos ver se a gente vota aí na próxima, então. O 37, vereador Sarnaldo, pediu vista, mas já tinha cedido a vista, Sarnaldo. Então, hoje não pode ser vista, tem que colocar em votação. A não ser que outra bancada peça vista. É, não tendo, eu vou colocar em votação.
Eu peço vista.
Então, vista ao vereador Nelson. O projeto 38, que dispõe o programa de proteção dos animais domésticos e das outras providências, da autoria do vereador Nelson, né, Galvino. Eu vou colocar o pedido de urgência do vereador Lino, vereador que tiver de acordo, permaneça sentado, que tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o pedido de urgência. Eu coloco o projeto 38 agora em votação ao projeto. Uma valendo pelas duas. Vereador que tiver de acordo, permaneça sentado, que tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o projeto 38, 2014. O 02/2015 dispõe o controle da população dos animais domésticos e das outras providências. O parecer jurídico também deu a favorável. O vereador Lino pediu urgência. Eu coloco o pedido do vereador Lino de urgência em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o projeto número 2 de 2015. De primeira e segunda votação. O do Cislave foi pedido vista pelo vereador Arnaldo. O projeto 4 altera a Polícia Municipal.
Isso é do Conselho Telar, né?
É do Conselho. Nós vamos aguardar ele com o Zé. O número 4, agora do complementar, é o Conselho de Reajuste aí do prefeito e vice-prefeito, né? Eu coloco votação. O vereador que tiver acordo permaneça sentado, que tiver contra, fique de pé e manifesta. São 5 contra e 3 favoráveis. Reprovado o projeto do prefeito e vice-prefeito.
A favor foi o vereador Marcelo, Carlos e Lino. Contrário, o vereador Márcio, Sebastião, Rodrigo, Nelson e Arnaldo. Tá? O projeto 5/2016 concede reajuste e subsídio secretário, vista o vereador Márcio. O 8 é o vencimento de coordenador de serviço de limpeza e coleta de lixo. Esse aqui não tem parecer, já mandou documentação. Na próxima reunião, então, a gente vê se põe em votação, se vota, se reprova. E o 10/2015 aí é o PEMAC, também está em vista com o vereador Arnaldo. E o 2/2015 nós vamos aguardar também para a próxima reunião. E vamos dar aí, então, um intervalo aí, né?